no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, socorro aos Yanomami.
Polícia Federal inicia operação para combater garimpo ilegal na terra indígena.
E relatório do Ministério da Saúde aponta alta taxa de mortalidade entre bebês da etnia. Flávia Peixoto.
O documento aponta que entre 2018 e 2022, quase 60% do total de mortes de bebês de até um ano no país foi de bebês Yanomami.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Consignado do Auxílio Brasil tem novas regras. Luciana Colares de Holanda.
As novas regras já estão valendo e representam a retomada do acesso ao crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.
E direto de Washington, vamos trazer as últimas informações do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, a Polícia Federal começou hoje a Operação Libertação.
Entre as ações para impedir a atividade ilegal estão a destruição de máquinas utilizadas para mineração e a coleta de provas dos crimes cometidos.
A operação tem como foco interromper o garimpo e não o impedimento de que os garimpeiros deixem a terra indígena.
De acordo com a Polícia Federal, ao longo de todas as fases da operação, os objetivos são expulsar invasores da região, proteger os Yanomami e garantir os direitos humanos de todos os envolvidos.
IBAMA, FUNAI, Força Nacional e Ministério da Defesa também participam da Operação Libertação.
E as equipes de saúde continuam dando atenção especial às crianças Yanomami com desnutrição e outras doenças.
A taxa de mortalidade entre os bebês é uma das maiores do mundo.
Direto de Boa Vista, capital de Roraima, a repórter Flávia Peixoto acompanha as ações de saúde na região e traz mais informações.
A taxa de mortalidade de bebês Yanomami de até um ano de idade foi de 114,3 a cada 1.000 nascimentos em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Em Serra Leoa, na África, por exemplo, a taxa foi de 80,5, segundo dados da ONU. E aqui no Brasil, o número de óbitos no território Yanomami nessa faixa etária é 10 vezes maior do que a média nacional. Nesta semana, aqui em Boa Vista, o Ministério da Saúde divulgou o relatório da missão Yanomami, realizada entre 15 e 25 de janeiro. O documento aponta que entre 2018 e 2022, quase 60% do total de mortes de bebês de até um ano no país foi de bebês Yanomami. Arocona Yanomama, liderança indígena que está na capital de Roraima, conta quais são as causas da crise humanitária.
A nossa rio acabou, bicho contaminado já, todos, desnutrido, diarreia, fome.
Antropóloga da Universidade Federal de Roraima, Maria Auxiliadora, trabalhou 7 anos em território Yanomami. Aprendeu a língua, desenvolveu estudos e viu de perto o crescimento do garimpo ilegal. Ela alerta que é preciso dar atenção também à saúde das mulheres indígenas.
Eu conheci uma Yanomami que foi estuprada por 24 garimpeiros, ela conseguiu sobreviver. Essas mulheres, essas meninas precisam ser assistidas porque elas correm risco de vida.
Na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista, o agente ambiental do IBAMA, Givanildo dos Santos Lima, falou com exclusividade para a nossa equipe sobre o início da Operação Libertação e que o movimento de garimpo não é só de retirada.
Um trabalho de ocupação e monitoramento da entrada para evitar que mais garimpeiros entrem lá, fazendo a parte de vistoria das embarcações para evitar que entrem insumos que possam abastecer e garantir a permanência do pessoal lá dentro.
Para apoiar o atendimento médico no território indígena, o Ministério das Comunicações já começou a instalar antenas móveis de conexão banda larga via satélite. De Boa Vista, Roraima, Flávia Peixoto.
A missão humanitária enviada pelo governo federal já está na Turquia.
Um voo da Força Aérea Brasileira levou uma equipe de mais de 40 pessoas que vai prestar ajuda às vítimas dos terremotos.
A repórter Luana Karen foi junto nesse avião para acompanhar o início dos trabalhos.
E a gente conversou mais cedo com ela para saber mais detalhes da missão. Vamos ouvir.
Oi, Luana, boa noite para você aí na Turquia. Conta para a gente como foi a sua chegada e essas últimas horas aí na Turquia.
Boa noite, Mariana, boa noite, Nazi, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, nós chegamos a Ankara, capital da Turquia, por volta da 1 hora da madrugada desta sexta-feira, 19 horas da quinta-feira no horário do Brasil. Ficamos ao todo cerca de 24 horas dentro do avião da Força Aérea Brasileira, desde o embarque em Guarulhos, São Paulo, até finalmente desembarcarmos aqui em Ankara. A previsão inicial era de 12 horas de voo direto para Adana, cidade turca mais próxima da região onde houve o terremoto. Mas, ao chegar no espaço aéreo turco, fomos desviados para Ankara porque não havia espaço no pátio do aeroporto de Adana para uma aeronave do porte da que estava nos levando. Com essa mudança de rota, Mari, Nazi, o governo turco disponibilizou 2 aviões do tipo Hércules para transportar os integrantes da missão humanitária brasileira e as 10 toneladas de carga trazidas. Essa equipe já pousou em Adana e está se deslocando por terra para a região dos desastres.
E Luana, conta pra gente quem são os integrantes aí dessa equipe do governo federal.
Nazi, essa comitiva é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em articulação com os Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Defesa, da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, fazem parte da equipe 40 pessoas, entre elas 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo. A comitiva conta ainda com 2 médicos e 2 integrantes da Defesa Civil, além de 2 representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal. 4 cães farejadores também foram ajudar nesse trabalho. Eles viajaram no compartimento de cargas do avião e, ao chegar aqui em Ankara, ainda na pista do aeroporto, passearam pelo local até para sentir o clima. Quando a gente chegou aqui, Nazi e Mari, a temperatura estava em menos 9 graus Celsius, estava nevando. Ainda durante o voo do Brasil até a Turquia, eu conversei com a capitã médica Fabiana Maria Jar, que está há 22 anos na Polícia Militar de São Paulo. Ela trouxe equipamentos e medicamentos para o socorro imediato às vítimas. Vamos ouvi-la.
Tem desde ventilador mecânico, a monitorização, e tem alguns equipamentos que vão para campo mesmo. Materiais de, que seja, imobilização, de atendimento imediato, analgesia, e os materiais de resgate, que a gente já usa habitualmente, para retirada de vítimas em situações críticas, né? Situações com risco iminente de morte. Então, material para via aérea difícil.
Luana, e além dos profissionais, bombeiros, médicos, o que mais o governo federal enviou aí para a Turquia?
Mariana, vieram com a missão 6 toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante os trabalhos. O governo brasileiro também trouxe 3 kits calamidade, que contém cada um 250 quilos de medicamentos e itens emergenciais. Os kits têm capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de 1 mês.
Luana, a gente sabe que o terremoto atingiu várias cidades, tanto do lado turco quanto do lado sírio. Você sabe exatamente aonde a equipe brasileira vai atuar?
Olha, Nazi, a previsão inicial era que a missão brasileira ficasse na província de Hatay, ao sul da Turquia, já na fronteira com a Síria. Mas o governo turco pediu que a equipe vá para Karamamaras, que fica mais ao norte de Hatay e é o local exato do epicentro dos tremores da última segunda-feira. O coordenador-geral da missão humanitária, Rafael Pereira Machado, falou sobre essa mudança de planos.
Nos indicaram para ir para lá, onde tem mais missões que precisam de apoio. As tratativas feitas com representantes governamentais que nos indicaram para ir para lá.
Luana, e como é que está a previsão do seu retorno para o Brasil? Já tem data para você voltar?
Já sim, Mariana. Nós estamos aguardando o prazo de 25 horas obrigatório pelas leis internacionais de aviação para descanso da tripulação. Assim que esse prazo se extinguir, devemos retornar ao Brasil, ou seja, aí no sábado a gente deve estar de volta. Mas a comitiva do governo federal deve permanecer aqui na região por 2 semanas. Nazi e Mariana.
Ok, Luana, muito obrigado pelas informações e bom retorno ao Brasil.
E além da Turquia, o governo federal enviou ajuda humanitária ao Chile.
O Brasil já enviou ao país 2 aviões da Força Aérea Brasileira para auxiliar no combate aos incêndios florestais, que já mataram mais de 25 pessoas e destruíram centenas de milhares de hectares de florestas.
E hoje, 36 profissionais da Força Nacional de Segurança Pública, com viaturas adaptadas, bombas, reservatórios flexíveis de água para operação com aeronaves e drones, saíram de Brasília rumo ao Chile.
O deslocamento está sendo realizado por vias terrestres, em função do volume e peso desses equipamentos, e deverá durar 4 dias.
Ao todo, foram liberados R$13.500.000 pelo governo federal para as ajudas humanitárias ao Chile e à Turquia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, em Washington.
A reunião busca impulsionar a relação entre os dois países.
Além do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Lula teve uma série de reuniões hoje em Washington.
Vamos saber mais detalhes ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que acompanha a agenda nos Estados Unidos. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Olha, o presidente Lula está neste momento reunido com o presidente Joe Biden aqui em Washington, na Casa Branca. E o Lula foi recebido nesta sexta-feira por Biden no Salão Oval. E a vinda do presidente Lula à Casa Branca tem essa missão de restabelecer a relação do Brasil com o governo de Biden. O presidente americano foi um dos primeiros líderes internacionais a reconhecer a vitória de Lula na eleição de outubro, no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Biden e altos funcionários do governo americano defenderam a democracia no Brasil. Vamos ouvir um trecho do que o presidente Lula falou hoje com Biden.
Além de recolocar o Brasil na nova geopolítica mundial, que o Brasil se isolou durante 4 anos, tinha 3 coisas que tiveram para lhe dizer. Primeiro, agradecer a solidariedade sua, o reconhecimento da minha posse. Segundo, o reconhecimento pela sua postura em defesa da democracia. E por último, lhe dar os parabéns contra o dia de ontem.
Além da reunião com o chefe da Casa Branca, a agenda do presidente Lula em Washington incluiu reuniões com o senador Bernie Sanders, que fez carreira no Partido Democrata e agora independente. Durante o encontro foram discutidos temas como democracia, movimento sindical e melhores direitos e empregos para trabalhadores. Também se encontrou com parlamentares e, segundo Lula, foram tratados programas sociais desenvolvidos no Brasil e a preocupação com o meio ambiente e o enfrentamento à extrema-direita e fake news nas redes sociais. Com um produto interno bruto de US$ 25 trilhões, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e o segundo maior parceiro do Brasil. As exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceram quase 7% ao ano desde 2018. Mas ainda assim, o Brasil tem apenas 1,1% de participação no mercado estadunidense, ficando atrás de países como México, Canadá e China. Cerca de 2 milhões de brasileiros hoje residem nos Estados Unidos. É a maior comunidade de brasileiros no mundo. Mariana, Nazi.
Obrigado, Gabriela, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Anvisa interdita venda de pomadas modeladoras, fixadoras ou usadas para trançar os cabelos.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Mudanças no empréstimo consignado destinado a quem recebe benefício social.
A parcela do empréstimo caiu, assim como os juros de quem pegou o empréstimo.
A ideia do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é gerar um impacto menor no comprometimento da renda das famílias contempladas por benefícios sociais, além de inibir mais problemas para quem recorreu a um empréstimo.
A parcela do empréstimo, que era de até 40% do valor do benefício, reduz para até 5%. A taxa de juros também diminuiu, de 13,5% para até 2,5%. E o limite para as prestações passou de 2 anos para até 6 meses. O economista César Bergo explicou as mudanças.
Antes, eles podiam tirar até em 24 meses, 40% do que recebia, em torno de R$600, o que daria uma prestação de R$240. Então, o volume de recursos, praticamente metade ficaria no banco e a outra metade seria líquido pago ao beneficiário. Esse volume era muito grande. Para quem não tinha nada, para quem não tenha conhecimento nenhum de finanças, de educação financeira, provavelmente iria fazer algo errado.
As novas regras já estão valendo e representam a retomada do acesso ao crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Em janeiro, o governo federal anunciou a suspensão desse tipo de empréstimo para atualizar o cadastro único e reavaliar a margem de desconto. A oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil começou em outubro de 2022. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas contrataram 9,8 bilhões de reais. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que o Bolsa Família é uma proteção social para que a pessoa garanta a elevação da renda.
Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda, seja com emprego, seja com empreendedorismo.
O programa é destinado às famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza com renda mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210. Hoje, quase 22 milhões de famílias são beneficiadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O plano que combateu os efeitos da Covid-19 em comunidades do Rio de Janeiro vai servir de base para ações do Ministério da Saúde em todo o país.
O projeto foi implantado pela Fiocruz com apoio de movimentos sociais.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou da divulgação dos resultados do plano.
Os resultados do plano de enfrentamento à Covid nas favelas e periferias foram apresentados durante o Dia Estadual de Mobilização para o Enfrentamento à Covid-19 no Rio. Entre os principais resultados, 54 organizações receberam apoio financeiro. 200 mil pessoas em 8 cidades fluminenses foram impactadas entre julho de 2021 e dezembro do ano passado. 75% do público beneficiado diretamente pelas ações é composto por mulheres. A principal atuação dos projetos foi no eixo de segurança alimentar. Foram distribuídas 315 toneladas de alimentos, 8 cozinhas solidárias foram criadas e entregaram 55 mil refeições. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, disse que o governo pretende usar o modelo do projeto como referência para uma política nacional de enfrentamento à Covid em áreas de vulnerabilidade.
E onde há uma organização, onde há uma política unificada, a resposta pode ser diferente e isso é um fator a mais para nós lutarmos por justiça e igualdade no nosso país, sabendo que ela só virá com a ação do Estado, é imprescindível, mas essa ação do Estado tem que se combinar com a forte ação dos movimentos sociais.
Outros eixos de ação dos projetos são de trabalho e renda, de saúde mental, de comunicação e informação em saúde e de educação. Reportagem Priscila Terezo, locução Murilo Carvalho.
Ardência nos olhos, vermelhidão, visão embaçada, inchaço ocular, dor de cabeça e até cegueira temporária.
Alguns dos efeitos adversos relatados por pessoas que usaram pomadas modeladoras, fixadoras ou usadas para trançar os cabelos.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já havia determinado a suspensão da venda de algumas marcas desses produtos.
Mas, diante da diversidade de casos e de marcas envolvidas, a agência decidiu agora que todas as pomadas desse tipo estão com a venda interditada no país.
O gerente de cosmetovigilância da Anvisa, Leonardo Leitão, explica que uma investigação sobre as causas e extensão dos efeitos adversos ainda está em curso e, por isso, os produtos não estão sendo recolhidos, nem existe a orientação ainda para que eles sejam descartados.
As pessoas que têm esse produto em casa não utilizem para que possa evitar esse tipo de dano e esse tipo de efeito que está levando aos casos. Vale ressaltar que, claro, nem todo mundo que utiliza tem esses eventos, mas para fins de evitar maiores casos, a gente pede para que as pessoas não utilizem esse produto. No momento, a gente não está pedindo que se descarte o produto, mas sim que não utilize o produto. A gente continua investigando o que pode estar levando a esses eventos adversos, né? Então, a gente não pede a que utilize.
Se você usou o produto em caso de algum desconforto persistente, procure um médico e notifique a Anvisa por meio da página gov.br/anvisa. Já na página principal, é possível clicar em mais informações sobre esse tema para fazer a notificação.
A Agência Espacial Brasileira completa hoje 29 anos de criação.
A agência vem atuando na promoção da autonomia do setor espacial.
E com avanços no Programa Espacial Brasileiro, como o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite que países que querem lançar satélites no espaço utilizem a base de Alcântara, no Maranhão.
Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Augusto Moura, está previsto para abril o lançamento do VCUB-1, o primeiro desenvolvido integralmente por uma empresa privada. Nacional.
Ao longo do ano, ao menos mais 4 satélites deverão estar prontos para lançamento.
O presidente da agência explica quais os ganhos do Brasil com o desenvolvimento da tecnologia espacial.
A atividade espacial, ela puxa atividades que são muito atrativas de novos negócios e, no caso do Maranhão, nós temos lá uma convergência muito boa de meios logísticos, de oportunidades com energias renováveis, óleo e gás também, mineração, atividade espacial. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue desenvolver um ecossistema interessante. Então, não é só um polo tecnológico espacial, você pode desenvolver muitas atividades ali e parcerias com outros países ou atração de negócios de outros países pode desenvolver muito mais aquela região, inclusive atrair negócios, principalmente aqui dos nossos vizinhos, né? O contexto sul-americano e africano.
Nas últimas Olimpíadas, em Tóquio, 80% dos integrantes da Delegação Olímpica Brasileira e 95% da Paralímpica recebiam o Bolsa Atleta.
O programa é fundamental também para a formação de base dos atletas que participam de competições no Brasil e no mundo.
O incentivo financeiro do governo federal ajuda que eles se mantenham e treinem com mais dedicação, especialmente os que não têm patrocínio.
E as inscrições para o Bolsa Atleta estão abertas.
Mais de 5 mil esportistas já manifestaram interesse em participar.
Depois de um acidente, Aloísio Lima ficou tetraplégico. Para ajudar na reabilitação, ele começou a praticar tênis de mesa. E com um talento e dedicação, vieram os resultados. Conquistou medalhas no Mundial da China, nos Jogos Parapan-Americanos e nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Desde 2012, Aloísio é contemplado pelo programa Bolsa Atleta. O mesatenista conta que os resultados dele melhoraram depois que ele passou a receber o recurso.
Em 2013, né, eu tinha resultados nacionais. Quando eu passei a receber a bolsa, não só eu, mas, por exemplo, tênis de mesa, eu tive a oportunidade de ir para um mundial e lá nós ganhamos medalhas que o tênis de mesa paralímpico nunca tinha ganhado. Não, o tênis de mesa nunca tinha ganhado.
Assim como a Luísio, atletas com mais de 14 anos que tiveram destaque em competições nacionais e internacionais no ano passado já podem solicitar o benefício do Bolsa Atleta. Para isso, eles precisam ser indicados por entidades nacionais de esporte, como confederações e os comitês Olímpico e Paralímpico. Os repasses mensais do programa variam de R$ 370 a R$ 3.100, dependendo da categoria. Atualmente, o Bolsa Atleta contempla cerca de 6.400 competidores, como o Bernardo Oliveira, que pratica tiro com arco há quase 18 anos e já conquistou medalhas nos Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e outras competições internacionais. Ele conta que usa o recurso para investir na carreira esportiva.
Então, eu já utilizei o benefício para adquirir equipamento, para financiar viagens, tanto para competir quanto para treinar, suplemento.
Neste ano, o investimento federal no Bolsa Atleta é de R$ 82 milhões. A ministra do Esporte, Ana Moser, destaca que o programa apoia desde os atletas de base.
É uma política importantíssima que tem financiado muitos esportes, especialmente esportes que têm menos patrocínios, né? É mais importante para esportes que têm menos patrocínios e para esportes para as categorias de base. Então, é uma política que ela Ela apoia da base até o alto rendimento.
As inscrições para o Bolsa Atleta vão até o dia 17 de fevereiro e o envio de documentação é totalmente online. O edital está no site esporte.gov.br. A previsão é de que a lista de contemplados seja divulgada entre os dias 11 e 15 de abril. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF autoriza TSE a fornecer dados biométricos de investigados por atos antidemocráticos.
STJ suspende decisão que determinou encaminhamento imediato de crianças venezuelanas para adoção.
Município de Itapevi, em São Paulo, deve indenizar morador que contraiu leptospirose em enchente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
TSE pode fornecer à Polícia Federal dados biométricos de investigados por atos de vandalismo de 8 de janeiro.
Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o pedido da PF é pertinente para as investigações. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a disponibilizar à Polícia Federal os serviços de conferência biométrica do Tribunal. A decisão foi tomada no inquérito 4923, que investiga a responsabilidade de autoridades e outras pessoas no ataque às sedes dos três poderes. O ministro também determinou que a Secretaria Nacional de Trânsito e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação disponibilizem à PF fotografias dos indivíduos cadastrados.
O STJ suspendeu uma decisão que determinava o encaminhamento imediato de duas crianças venezuelanas para adoção.
Agora os pais poderão visitá-las em instituição de acolhimento. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou ação de destituição do poder familiar e de acolhimento institucional dos dois filhos do casal de imigrantes venezuelanos por negligência dos pais. A sentença foi favorável ao MP. O Tribunal Estadual, ao converter o julgamento da apelação em diligência, determinou a verificação das atuais condições de vida da família, mas permitiu o imediato encaminhamento das crianças para a adoção. A terceira turma do STJ concedeu habeas corpus para suspender esse comando da sentença. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, o encaminhamento seria capaz de resultar em vínculos afetivos com terceiros, os quais poderão ser rompidos a qualquer tempo em razão da precariedade da sentença, ainda sujeita à análise do Tribunal Estadual.
A quinta turma do TST reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação de um motorista que teve a conta dele suspensa por uma empresa de transporte por aplicativo.
Para o colegiado, a demanda decorre de relação de trabalho ainda que autônoma. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, um motorista de Natal, no Rio Grande do Norte, afirmou que há 3 anos o trabalho por meio do aplicativo era a única fonte de renda dele. Ele contou que após um incidente com um passageiro durante uma corrida, a plataforma, sem avisá-lo, bloqueou a conta dele, impossibilitando-o de continuar trabalhando. Em defesa, a empresa de aplicativo sustentou que o motorista é profissional autônomo e que não existe relação de emprego. Mas a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho aceitou o recurso e determinou o retorno do processo à vara do trabalho.
Uma estudante de medicina garantiu o direito de prorrogação do tempo de carência do pagamento do financiamento estudantil.
Segundo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o prazo deve ser prorrogado até que a estudante conclua a residência médica.
O relator do processo destacou que ficou comprovado no processo que a aluna integra o programa de residência médica do Hospital do Oeste, na Bahia, na área de clínica médica, especialidade definida como prioritária pelo Ministério da Saúde.
Para o magistrado, o direito à extensão do período de carência é válido porque a estudante foi aprovada em seleção para residência médica com especialidade prioritária.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão que condenou o município de Itapevi a indenizar morador que contraiu leptospirose e enchente.
A reparação foi fixada em R$10 mil. Neto Costa.
De acordo com o processo, depois de uma forte chuva, a vítima teve a residência invadida por lixo e lama de um córrego que transbordou, contraindo a doença bacteriana. O homem ficou vários dias internado na UTI em estado grave. Para o tribunal, ficou comprovada a responsabilidade do município por conta das poucas bocas de lobo e grelhas de drenagem pluvial no local, além de acúmulo de entulho que comprometem o escoamento de água.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores de Roraima querem o envio de alimentos e ajuda para retirada de garimpeiros de terras Yanomami.
Senador sugere criação de comissões para mediação de conflitos agrários.
Abertas as inscrições para o programa Jovem Senador.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores de Roraima, que estão acompanhando a retirada de garimpeiros das terras Yanomami, querem que o Ministério Público Federal autorize o envio de alimentos e de aeronaves ou barcos para retirar os operários de garimpo da região.
Os parlamentares também defendem a entrega de cestas básicas ou pagamento de um auxílio temporário para quem deixar os garimpos em Roraima. Repórter Érica Christian.
Após sobrevoo nas terras Yanomami, os senadores de Roraima Chico Rodrigues, do PSB, Dr. Irã, do PP e Messias de Jesus, do Republicanos, querem que o Ministério Público Federal autorize o envio de alimentos e ajuda logística para a retirada de garimpeiros dessas áreas. Mais de 20 mil homens estariam isolados após o início da operação de desocupação. Chico Rodrigues reafirmou que a bancada de Roraima vai insistir na doação de cestas básicas e no pagamento de um auxílio financeiro temporário para quem deixar os garimpos ilegais.
A questão dos índios e Yanomami é humanitária, mas é dos garimpeiros também. E com a sua retirada, deve-se estabelecer um valor, ou cesta básica, para que eles possam sobreviver pelo menos por 1, 2, 3 meses.
A bancada de Roraima também defende a liberação de áreas para garimpos licenciados. Essa proposta, no entanto, enfrenta resistências no governo federal, como antecipou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Nós não devemos trabalhar com a ideia de que possa haver algum tipo de exploração mineral nas áreas indígenas. Essas são áreas de preservação, nós temos que investir em outro tipo de atividade que não seja poluente.
O governo federal vai manter bases policiais no território para impedir a volta dos garimpeiros às terras Yanomami.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou que a crise humanitária que atinge os Yanomami também afeta outros povos indígenas. Ele citou dados do Instituto Socioambiental, que indicam que o aumento de doenças, desnutrição, assassinato, derrubada de florestas, poluição dos rios e garimpo ilegal também são realidades para outros 60 povos indígenas.
Por não ser um fato isolado, Paim cobrou das autoridades medidas rápidas para evitar que a tragédia humanitária provoque a destruição dessas comunidades.
A situação é gravíssima, também com o povo quilombola. Cerca de 75% dessa população vive em situação de extrema pobreza, dispondo de precário acesso às redes de serviços públicos.
Uma proposta recém-apresentada no Senado sugere a criação de comissões para mediar conflitos agrários.
A intenção é fazer visitas técnicas e audiências, além de propor estratégias para retomar a execução de decisões suspensas durante o período da pandemia. Reportagem de Pedro Pincer.
O Código de Processo Civil pode ser alterado para permitir a criação de comissões para mediar as desocupações coletivas em razão de cumprimento de ordens de reintegração de posse. O objetivo da proposta, de autoria do senador Márcio Bittar, do União do Acre, é disciplinar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a criação das comissões de conflitos fundiários nos diversos tribunais de justiça dos estados e nos tribunais regionais federais, além de estabelecer um regime de transição quanto às desocupações coletivas, que buscou como referência o modelo adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
A reintegração de posse no Brasil segue um rito rápido, que é para exatamente defender o direito à propriedade privada. E o que essa decisão do Supremo Tribunal faz é relativizar a já frágil propriedade privada na área rural brasileira.
A proposta aguarda designação de relator.
O senador Stevenson Valentim quer aumentar a punição para lesão corporal quando praticada a bordo de aviões.
Ameaças a passageiros ou tripulantes também teriam pena agravada, segundo o projeto apresentado pelo senador do Podemos do Rio Grande do Norte. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, diz que o Código Brasileiro de Aeronáutica já prevê sanções administrativas contra passageiros indisciplinados, como a proibição de compra de bilhetes aéreos, mas entende que é preciso aumentar a punição para lesões corporais quando praticadas em aeronaves para conter novos casos.
Isso para evitar que esse dano, esse prejuízo causado dentro de um voo, não se estenda cada vez mais para um sistema de aeroviário do nosso país, comprometendo os outros voos e os outros passageiros. Essa previsão é para ver se cessa o número crescente de agressões e perturbações dentro de voos no país.
O projeto de Stevenson Valentim ainda considera agravante a ameaça quando esta ocorrer dentro de aviões. A proposta também enquadraria como contravenção passível de detenção de 6 meses a 1 ano o tumulto ou a perturbação a bordo de aeronaves.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, questionou se a política de juros do Banco Central é adequada para promover o crescimento do país e se provoca o efeito desejado no controle da inflação.
Dados apresentados por ele indicam que, apesar de a taxa básica de juros estar fixada em 13,75% ao ano, a inflação no país continua superando a meta estabelecida pelo Banco Central. Isso, segundo Cajuru, aconteceu em 2021 e 2022. Para o senador, na verdade, a manutenção desse índice prejudica as contas do governo.
Todos sabemos que mais de 50% do orçamento federal é destinado ao pagamento de juros e da dívida. Dívida crescentemente pressionada pela taxa Selic em níveis estratosféricos. Urge, então, uma discussão profunda em busca da receita para a economia do país voltar a crescer.
E atenção, estão abertas as inscrições para a edição 2023 do programa Jovem Senador.
Estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal podem ter a experiência de, como senadores, participarem de sessões, reuniões em comissão e apresentar sugestões que podem virar leis. A intenção é ampliar o conhecimento sobre o sistema legislativo brasileiro. Saiba mais com Gabriela Pereira.
Para participar, é preciso estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino, ter no máximo 19 anos até o dia 31 de dezembro de 2023 e contar com disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa no período de 21 a 25 de agosto de 2023, que acontecerá em Brasília. A diretora de Relações Públicas do Senado, Ana Lúcia Novelli, falou sobre a importância do projeto na democratização do conhecimento das atividades legislativas.
Um programa de educação política, porque a gente consegue atrair jovens que são interessados pelo mundo da política e que, na maioria das vezes, têm nenhum contato com esse universo. Então, a gente apresenta na prática, por uma perspectiva muito institucional, de como é, de fato, fazer a política aqui em Brasília.
Por meio de um concurso de redação, são escolhidos 27 estudantes, um por cada estado e pelo Distrito Federal, para participar da vivência legislativa. O tema da redação, em 2023, é saúde mental nas escolas públicas. As inscrições vão até 5 de maio. Para outras informações, acesse senado.leg.br/jovensenador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades em R$ 2,9 bilhões pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O valor se refere a benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias, pagos em junho e dezembro de 2021. O acompanhamento do TCU verificou 36 milhões de registros, que somam R$ 127 bilhões. Do total analisado, 7,8 milhões de registros apresentaram problemas cadastrais e 2,4 milhões tinham indícios de irregularidades. Para auditar os pagamentos, o tribunal utiliza ferramentas e técnicas de análise de dados e inteligência artificial. A fiscalização dos benefícios é contínua e ajuda a evitar fraudes e irregularidades no sistema previdenciário. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho da reforma tributária deve apresentar parecer em 90 dias.
Em reunião com líderes partidários, governo promete diálogo permanente.
Estudo de consultorias contesta vetos ao orçamento de 2023.
Boa noite. Estudo das consultorias de orçamento do Legislativo contestam os vetos ao orçamento de 2023. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
As consultorias de orçamento da Câmara e do Senado divulgaram nota conjunta que contesta 4 dos 9 vetos feitos pelo Executivo ao orçamento de 2023. Um deles é o que foi contrário à destinação de R$ 4,2 bilhões em despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. A razão para o veto foi o descumprimento do limite das operações com recursos do fundo, que deve ser de 58% da arrecadação em 2023. Os consultores afirmam, porém, que o Congresso dobrou o total do fundo, mas com recursos de emissão de títulos públicos, que não estariam sujeitos ao referido limite. O Executivo também vetou despesas do INCRA com aquisição de equipamentos para fomento ao setor agropecuário no Rio Grande do Norte, no valor de R$ 15 milhões. Foi justificado que o órgão voltado para a regularização fundiária não teria atividades que se relacionem com a despesa. Os técnicos afirmam, no entanto, que a própria página do INCRA na internet diz que o órgão atua com a construção e recuperação de estradas vicinais para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Também foi contestado o veto à criação de cargos e funções de 6 universidades federais. A justificativa do Executivo está ligada à necessidade de analisar melhor as carências do setor. Os técnicos explicam que a legislação determina que a especificação das universidades esteja detalhada em anexo da lei orçamentária, o que deve ser feito pelo Congresso. Por fim, os técnicos contestam o veto à destinação de R$ 500 mil do Fundo Penitenciário Nacional para o aprimoramento do sistema penitenciário e incentivo ao desenvolvimento da inteligência penitenciária. Segundo o Executivo, o recurso usado é de natureza discricionária, com emendas individuais dos parlamentares, mas a despesa do fundo seria de natureza obrigatória. Os consultores explicam que o FUNPEN vem recebendo emendas parlamentares desde 2014. Também afirmam que a natureza obrigatória do fundo não vem sendo obedecida, visto que a execução dos recursos não é integral. Para derrubar vetos feitos pelo Executivo, o Congresso precisa ter maioria absoluta de votos, tanto na Câmara quanto no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra o anúncio feito pelo governo federal de que serão destinados 600 milhões de reais para que estados e municípios invistam na redução das filas para cirurgias eletivas, consultas e exames pelo SUS.
Benedita da Silva explica que existe uma demanda reprimida desde a época da pandemia do coronavírus, uma vez que exames e cirurgias tiveram que ser interrompidos para que o sistema de saúde pudesse atender à crise sanitária que assolava o país.
Davi Soares, do União, aponta que a falta de investimento em saúde é uma das principais questões a serem resolvidas no Brasil. Ele cita a falta de tratamento de diálise e de recursos para o tratamento do câncer no estado de São Paulo como exemplos do descaso do poder público.
Davi Soares alerta que o Brasil é incapaz de produzir maquinário para diálise, tendo de recorrer à Holanda ou à Bélgica para purificar o radônio, gás necessário no tratamento de radioterapia.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, afirma que as pautas relacionadas à saúde serão sua prioridade na Câmara. Segundo a deputada, este é um tema que precisa ser visto como aliado no desenvolvimento do país.
Rosângela Moro ressalta que, além de saúde, questões como alimentação, renda, recursos, ecossistema sustentável e educação merecem mais atenção. A deputada também destaca a importância do terceiro setor e do trabalho voltado a pessoas com deficiência e doenças raras.
Meio ambiente.
Delegado Matheus Laiola, do União, manifesta seu agradecimento pelos mais de 130 mil votos recebidos por eleitores do Paraná. O deputado acredita que foi eleito em reconhecimento pelo seu desempenho à frente da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Estado.
Delegado Matheus Laiola conta que pretende pleitear a instalação na Câmara da Frente Parlamentar da Causa Animal. Só na primeira semana da nova legislatura, o deputado já protocolou 26 projetos de lei referentes à proteção dos animais.
Política.
O governo federal realizou reunião com os líderes partidários, convidou partidos independentes e prometeu diálogo permanente, inclusive com a oposição. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Na primeira reunião com líderes partidários no Planalto, o governo sinalizou com diálogo permanente, inclusive com partidos de oposição, e espera construir uma base ampla de apoio nas duas casas legislativas. Do encontro participaram 16 legendas com representação no Congresso, além de siglas que apoiaram a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, como PSB, PDT e PCdoB. Também estavam presentes legendas que ainda se declaram independentes, como União Brasil, MDB e Cidadania. Apesar de ainda não saber ao certo como vai ficar realmente a base de sustentação do governo no Legislativo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse confiante de que terá apoio suficiente para realizar o trabalho de que o país necessita.
Outro dia me perguntaram qual seria a minha base no Congresso Nacional e eu disse que eu ia começar a minha administração com 513 deputados na minha base na Câmara e com 81 senadores no Senado. E que depois que o jogo começasse, a gente ia ver para onde que as pessoas viu se arrumando, se arranjando, mas que eu tenho certeza que a gente vai conquistar uma maioria ampla para a gente fazer as mudanças que nós precisamos fazer nesse país.
Para assegurar o diálogo contínuo e recolocar a política no centro das decisões do país, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, assegurou que o chamado Conselho Político de Coalizão, criado no encontro, deverá se reunir pelo menos uma vez por mês. Deverão participar das discussões os líderes do governo na Câmara e no Senado, líderes da base, além dos presidentes das duas casas legislativas.
Nós estamos constituindo uma frente ampla de partidos, de diálogo, de debate, e também nós vamos manter um diálogo permanente com aqueles partidos que hoje se declaram de oposição ao governo, de alguma forma não quiseram participar do governo, mas que nós vamos ter um diálogo não só no debate do Congresso Nacional, como também na relação com os governadores, com os prefeitos e com a sociedade.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, também ressaltou que foi uma reunião de afinamento para decidir sobre as prioridades na retomada da economia, como a análise da reforma tributária. O líder reforçou que a intenção do presidente é manter as reuniões mensais com os representantes partidários.
Fizemos uma conversa sobre os desafios do país,
aquilo que é fundamental para a retomada do crescimento da economia, das matérias que vão ser encaminhadas ao Congresso, a ênfase para a questão da reforma tributária. Então foi uma conversa de afinamento, de uma conversa muito refinada com os líderes e presidentes de partidos para construir uma agenda comum, mesmo com, eventualmente, que um ou outro divija. Além disso, o presidente, com esse gesto, é criar um conselho dos líderes com os presidentes de partido que se reúnam mensalmente para discutir os temas do país.
Líder do PDT na Câmara, o deputado André Figueiredo, destacou a importância de formar uma base ampla para aprovar projetos de interesse do governo, especialmente a agenda econômica. Além da reforma tributária, lembrou da necessidade de mudança nas regras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O deputado se comprometeu a trabalhar pela aprovação das propostas.
Vai haver uma mobilização muito forte para que nós possamos votar a reforma tributária ainda esse ano. Existem projetos prontos para ir a plenário e sim, existe uma possibilidade de ela ser votada ainda no primeiro semestre. Vamos lutar muito para isso. Advogamos a tese de que é indispensável para que o Brasil volte a crescer uma reforma tributária que realmente penalize quem tem recursos vultosos parados e que hoje praticamente não é tributado e que desonere atividades produtivas e o próprio consumo da classe, das famílias e da classe média.
Representante do MDB no encontro do Planalto, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, também afirmou tratar-se de uma reunião para reforçar a coalizão de governo para a aprovação de pautas prioritárias no Congresso. Entre os projetos, destacou a nova âncora fiscal, prevista na PEC da transição e que irá substituir o teto de gastos, e também a reforma tributária. Segundo o MDBista, o debate da reforma deve começar com a proposta do também deputado do MDB, Baleia Rossi, de São Paulo, já em análise na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica o governo Bolsonaro, afirmando que nos últimos anos o Brasil testemunhou um cenário de escândalos de corrupção, destruição de direitos e ataques às políticas públicas. Segundo ele, a Eletrobras foi vendida por um valor que não paga 10% do seu patrimônio.
Jorge Sola também acusa o governo anterior de ter apoiado o garimpo ilegal e o contrabando de madeira na Amazônia. O parlamentar ainda responsabiliza o ex-presidente Jair Bolsonaro pela morte de mais de 600 mil pessoas na pandemia de Covid-19.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, cobra esclarecimento a respeito do sigilo decretado pelo presidente Lula sobre as imagens captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto nos atos do dia 8 de janeiro.
Segundo Bia Kicis, é preciso haver transparência para descobrir quais autoridades são responsáveis e quais se omitiram frente às ações de vandalismo.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, agradece ao povo gaúcho pelos mais de 150 mil votos recebidos na última eleição. O número é o maior de toda a sua trajetória política e conferiu à deputada o sexto mandato consecutivo na Câmara Federal.
Maria do Rosário também se diz honrada pela sua eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. A parlamentar agradece aos colegas pelos votos recebidos e reafirma seu compromisso com a democracia e com o atendimento igualitário às demandas de todos os deputados.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, agradece os votos recebidos e enfatiza que é filha de mãe negra e de pai indígena. A deputada cita ainda que é oriunda das pastorais da juventude, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e Teologia da Libertação, além de ser militante de movimentos sociais.
Juliana Cardoso comunica que seu mandato será instrumento da luta das mulheres, do Sistema Único de Saúde, da defesa do serviço público, da busca por moradia digna, assistência social e direitos humanos. A parlamentar também apoiará as causas da população LGBTQI+, dos imigrantes e da juventude brasileira.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, informa que seu mandato estará a serviço da geração de emprego e do crescimento da renda das famílias. O parlamentar cita a indústria naval, a reindustrialização do país, a atualização e ampliação dos direitos trabalhistas e o combate à fome como pautas que o colocam ao lado do presidente Lula na luta pela reconstrução nacional.
Alexandre Lindemeyer lembra que entrou na vida pública para defender direitos fundamentais como a moradia e a proteção dos direitos humanos. O congressista lista ainda o desenvolvimento sustentável e a defesa da educação, da saúde e da cultura como prioridades de seu trabalho parlamentar.
Padre João destaca o aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores. O deputado afirma que são mais de 4 décadas de muitas lutas e conquistas, como a retirada do Brasil do mapa da fome e a situação de pleno emprego durante os governos de Lula e Dilma.
Padre João também afirma que a chegada do PT à presidência possibilitou o desenvolvimento de programas importantes para o país, como a Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos. Segundo o parlamentar, a descontinuidade desses programas pelo governo anterior atingiu a dignidade da população brasileira.
Ciência e tecnologia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o fim do processo de desestatização do CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, empresa federal de fabricação de chips que foi posta em liquidação.
Pompeu de Matos explica que o encerramento das atividades e a demissão de funcionários realizada na gestão anterior colocou a empresa em uma espécie de limbo legal. De acordo com o parlamentar, é preciso sensibilidade para reverter o processo, porque o CEITEC é estratégico para o desenvolvimento tecnológico do país.
Desenvolvimento regional.
Rubens Pereira Júnior, do PT, manifesta suas esperanças de que os problemas da malha rodoviária do Maranhão sejam finalmente solucionados sob a gestão do presidente Lula e a promessa de retomada de mais de 14 mil obras paralisadas no país.
Rubens Pereira Júnior informa que o governador maranhense anunciou um programa de recuperação de mais de 8 mil quilômetros de rodovias estaduais, com impactos positivos para 93 municípios.
João Daniel, do PT, comemora a visita do presidente Lula a Sergipe, agendada para a próxima semana. Segundo o parlamentar, este é um prenúncio da retomada de grandes obras para o Estado, como a BR-101, o campus do Instituto Federal de Sergipe, o canal de Xingó e a BR-235.
Para João Daniel, no entanto, o maior feito de Lula, que já está em execução, é o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, complementados com R$ 150 por cada criança abaixo de 5 anos.
Saulo Viana, do União do Amazonas, é grato a todos que apoiaram a sua candidatura e diz que não é uma tarefa fácil ser um dos representantes do maior estado do país em extensão territorial.
Saulo Viana afirma que é grande o desafio de conciliar o desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Segundo o deputado, é preciso diversificar as matrizes econômicas do estado sem abrir mão do modelo industrial que alimenta hoje 400 mil empregos diretos e indiretos.
Economia.
O grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para acelerar a construção do texto da reforma tributária, deverá apresentar parecer em 90 dias. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
A previsão é do coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele afirma que há um desejo da sociedade por um sistema mais moderno de impostos e que na discussão da reforma não existe lugar para disputas políticas entre governo e oposição. Prioridade do novo governo e tida como uma das principais pautas do Congresso em 2023, a reforma tributária vai ser discutida pelo grupo de trabalho a partir das propostas que já estão na Câmara e no Senado. O relator do GT é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes, afirmou que a partir da apresentação do plano de trabalho serão ouvidos os líderes partidários em busca de diálogo. também será buscada a opinião do Fórum de Governadores, da Frente Nacional dos Prefeitos, dos diversos setores econômicos, de entidades que representam os trabalhadores e dos ministros da área econômica do governo federal. O parlamentar enumera alguns princípios da reforma tributária, como a simplificação da arrecadação de impostos, que pode acabar com a guerra fiscal entre os estados, o enfrentamento das desigualdades regionais e uma tributação diferenciada para alguns setores. Ele salienta que a mudança a ser proposta é um divisor de águas.
Queremos um Brasil mais moderno, com mais garantias jurídicas do ponto de vista tributário, para o empreendedor, para o trabalhador, para os subnacionais. Queremos um sistema mais progressivo que possa unificar tributos, leis federais, um estadual e um municipal, e buscando mesmo na tributação direta do consumo, que hoje quem paga a ampla maioria é quem ganha menos, e buscar dali uma progressividade.
O deputado Reginaldo Lopes citou outras possibilidades, como a desoneração de produtos alimentícios, também para aliviar a cobrança de impostos da população mais pobre. Ele enfatizou quais serão as consequências da reforma tributária para o desenvolvimento econômico do país.
Ao unificar o sistema tributário, criar um imposto de valor agregado, o país vai ganhar muito mais competitividade e nós podemos, de fato, incentivar que o país possa, por exemplo, agregar valor nos seus produtos primários que são exportados, entrar no debate da economia do século XXI, da nova indústria, da indústria 4.0, da indústria verde, com transição ambiental e ecológica. Então o Brasil pode ganhar muito.
Outra vantagem da reforma tributária, segundo o coordenador do grupo de trabalho, seria um maior combate à sonegação, o que provocaria o crescimento na arrecadação de impostos sem a necessidade de aumento na carga tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.